O Presidente da República vai ainda olhar para o diploma da eutanásia. O novo documento foi aprovado hoje. Os partidos consideram que desta vez o diploma teria luz verde do Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa quer ainda olhar para a lei e depois então tomar uma decisão.
Se houver dúvidas de constitucionalidade, suscito perante o Tribunal Constitucional. Se tiver reserva política, devolvo ao Parlamento. Se não houver nenhuma coisa nem outra, promulgo.
Mas não quer fazer já uma consideração possível sobre esta nova redação, nomeadamente não, o facto de no suicídio assistido?
Eu vou ler com atenção o diploma, acaba de ser votado, dê-me essa folga para poder pronunciar-me a seguir.
A lei da eutanásia já foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. Os partidos entendem que desta vez essa questão não se vai colocar, Ana Isabel Costa.
Os deputados alteraram o texto e acrescentaram a primazia do suicídio assistido sobre a morte medicamente assistida. A deputada Isabel Moreira, do PS, acredita que desta será de vez.
Acreditamos que estão criadas as condições de conforto para uma prorrogação por parte de Sua Excelência o Presidente da República.
Pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins falou em intolerância.
Ultrapassadas estas necessidades de afinação da redação, a lei será promulgada.
Para o PAN, de Inês Sousa Real, o importante é o direito de escolha.
Falamos de vida, falamos de dignidade, mas também falamos do direito a escolher da forma como as pessoas devem poder terminar a sua vida.
Da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz também defende o direito individual.
Entendemos que a consagração de um direito não é defender a obrigatoriedade do seu exercício. Esta é a essência dos direitos em prol da liberdade individual.
Ainda do lado dos defensores da eutanásia, o LIVRE, de Rui Tavares.
A palavra-chave, aquela sem a qual não se pode fazer um debate deste tipo, é respeito.
Contra está o PCP. A deputada Alma Rivera alertou que esta não deve ser uma guerra entre esquerda e direita.
E não é de ânimo leve que esta questão deve ser debatida, como não o deve ser como uma guerra da esquerda contra a direita ou de quem professa uma fé religiosa contra quem é ateu.
André Ventura, do Chega, apela à intervenção do Presidente da República para travar a lei.
Eu tenho a certeza que o atual inquilino do Palácio de Belém não deixará de levantar e não deixará de questionar.
O PSD, pela voz de Paula Cardoso, deixa uma promessa para a próxima sessão legislativa.
Fica o nosso compromisso que na próxima sessão legislativa iremos propor de novo esta matéria, que esta matéria seja sujeita a referendo.
Os deputados esperam ter desfeito as dúvidas do Tribunal Constitucional ao apresentarem um novo texto para o decreto-lei que regula a morte medicamente assistida, a eutanásia.
A lei da eutanásia foi aprovada mais uma vez no Parlamento. Votaram a favor do diploma PS, Iniciativa Liberal, PAN, LIVRE e Bloco de Esquerda. As medidas para o setor da habitação que foram ontem aprovadas em Conselho de Ministros não merecem para já uma palavra do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa diz que há tempo para falar no assunto.
Vamos esperar para ver. Eu já ouvi atentamente aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem explicou. Vamos esperar pela versão final do Parlamento relativamente aos diplomas do Parlamento. Se houver diplomas de governo, a versão final dos diplomas de governo. E depois decide-se. A normalidade democrática é isso.
Ah, a partida não mudou grande coisa, Sr. Presidente. Admite vetar?
Não, eu não admito nada neste momento. Eu admito que há três caminhos perante aquilo que aparecer na presença da República em matéria de... Mas não é só de habitação, tudo.
O Presidente da República não quis falar sobre as medidas aprovadas ontem, as medidas mais polémicas para o setor da habitação, o arrendamento forçado e também a proibição de novas licenças para o alojamento local em municípios onde há carência habitacional. O Parlamento aprovou a proposta de lei que coloca o IVA zero em alimentos essenciais. A proposta teve os votos a favor do Partido Socialista, Chega, a Iniciativa Liberal, abstenção do PSD, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. O diploma vai agora ser discutido na especialidade. Os partidos vão ter oportunidade de propor alterações. É o caso do PCP, que entende que a medida do chamado IVA zero deve ir mais longe, como adianta a líder parlamentar Paula Santos.
Propomos o controle e a redução dos preços dos bens alimentares, através da definição de um preço de referência, que considere os custos de produção, de logística, de armazenagem, a margem de lucro regulada, compatível com critérios de interesse público. Por outro lado, para que a isenção do IVA dos bens alimentares tenha repercussão na redução duradoura dos preços, é preciso acompanhar esta medida com regulação dos preços, como propomos. Propomos também a reposição do IVA da eletricidade e do gás para 6% e a redução do IVA das telecomunicações para 13%.
O PCP vai apresentar alterações à lei do IVA zero. A DECO enviou uma carta ao Governo, considera que devem ser tomadas mais medidas para ajudar as famílias que têm crédito à habitação. Nuno Rico, da Associação de Defesa do Consumidor, defende um limite à subida dos juros.
A prestação não sobe mais, o valor já não se altera para além dos tais mais 3 pontos percentuais, o que passa a oscilar é o prazo. Mas mesmo para prevenir que os contratos não se prolonguem para prazos demasiado longos e não ultrapassem até os 75 anos de idade do mutuário, nós estabelecemos que, a nossa proposta estabelece que a partir desse momento se constitui um valor residual onde vai então ser colocado o capital necessário para manter a prestação constante.
Nuno Rico considera que é uma medida sem custos para o orçamento do Estado e também mais eficaz e dá um exemplo.
Num cenário de 150 mil euros de financiamento em função do que era há um ano atrás, um aumento de 300 euros em que só vão receber no máximo, isto se tiverem os 75% de bonificação, 48 euros de apoio de juros bonificados. Esta proposta que nós apresentamos, esta fórmula de cálculo das prestações que transforma-se então numa prestação num modelo de prestações constantes a partir do momento em que é excedido o tal teste de stress que já é feito na altura da concessão de crédito, acaba por não só ter um impacto muito mais significativo para as famílias portuguesas. Neste exemplo que eu lhe acabei de dar, em vez dos 48 euros no máximo que seriam recebidos, a família pouparia na sua prestação mais de 113 euros.
Propostas da DECO numa carta aberta enviada ao Governo e também aos grupos parlamentares. O Parlamento aprovou por unanimidade um voto de pesar pelas vítimas do ataque ao centro da comunidade ismaelita em Lisboa, uma proposta do Presidente da República. No final da votação, os partidos levantaram-se, bateram palmas e cumpriram um minuto de silêncio. O funeral das vítimas deste ataque aconteceu ao início desta tarde. As autoridades de Itália decidiram bloquear o acesso ao ChatGPT. O bloqueio a esta ferramenta de inteligência artificial é justificado por uma questão de violação das regras de proteção de dados. Alexandra Sofia Costa.
Foi bloqueado em Itália com efeitos imediatos. A Autoridade para a Proteção de Dados Pessoais do país acha que há recolha ilegal de informação, diz que o regulamento da privacidade não está a ser respeitado e abriu uma investigação contra a OpenAI, financiada pela Microsoft. Numa nota, a autoridade diz que constatou a ausência de fundamento legal que justifica a recolha massiva e a conservação de dados pessoais de forma a treinar os algoritmos subjacentes ao funcionamento da plataforma. A autoridade acusa também a empresa de não verificar a idade dos utilizadores. O aplicativo só pode ser usado por pessoas acima dos 13 anos. A autoridade diz que a ausência de qualquer filtro de verificação da idade expõe os menores a respostas absolutamente inadequadas face ao grau de desenvolvimento e autoconhecimento.
Para Paulo Novaes, investigador da Universidade do Minho, ligado à área da inteligência artificial, não faz sentido bloquear esta tecnologia, embora compreenda os motivos apresentados pelas autoridades italianas.
Não vale a pena negar que há estes problemas neste tipo de ferramentas. Eu percebo as preocupações que estão aqui, respeito-as todas. Só não sei se fechar o acesso e transformar Itália, Portugal, a Europa numa ilha isolada onde não vamos aceder a estas ferramentas é a solução. Obviamente, em alguns casos, poderá ocorrer um mau uso, como todas as tecnologias foram utilizadas. Mas também tenhamos em conta que a maioria dos utilizadores quer utilizar isto para fins, não diria bons, diria acima de tudo adequados, quer dizer, potenciar o seu trabalho.
Contactada pela Antena 1, a Comissão de Proteção de Dados diz que para já não está preocupada com esta questão. O treinador do Sporting descarta uma saída para a Liga Inglesa numa altura em que têm surgido rumores de um possível convite para treinar o Tottenham. Ruben Amorim foi questionado sobre a possibilidade de voltar a trabalhar com Pedro Porro, lateral que se transferiu do Sporting para o Clube de Londres. Ruben Amorim reagiu com humor a esta pergunta dos jornalistas.
Obviamente que eu gostava muito trabalhar com o Porro, é difícil nós comprarmos o Porro, portanto vejo isso com muita dificuldade. O Porro fez a sua escolha, é normal, são campeonatos diferentes, o dinheiro que ele foi ganhar também é muito diferente. É importante, eu fico mais pelo carinho que eu fico com os jogadores por mim, e portanto ele seguiu um caminho, não deixámos de ser amigos, falamos muitas vezes, como eu falo com o Mateus e etc. E portanto vejo com dificuldade neste momento voltarmos a trabalhar juntos.
Ruben Amorim garante que está de pedra e cal em Alvalade. No regresso do campeonato, depois da pausa para as seleções, o Sporting recebe amanhã o Santa Clara às 8:30 da noite, relato na Rádio Pública. A situação de seca na Tunísia leva o governo a tomar medidas. O país vai impor o racionamento de água potável, vai também proibir o uso de água no setor da agricultura. O anúncio foi feito esta tarde pelo ministro da Agricultura da Tunísia, um dia depois da Confederação de Agricultores do país ter previsto um ano terrível ao nível da produção de cereais, precisamente devido à seca extrema.